lideranças religiosas contribuem para a elaboração do programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado na semana que vem.
A partir de agora, tinta em spray usada por grafiteiros só vai poder ser vendida a maiores de 18 anos.
Ligação DDD terá custo de local em 560 cidades a partir de amanhã.
Sexta-feira, 27 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Santoro.
Representantes do governo e líderes religiosos ligados às igrejas católica, evangélica, às religiões afro-brasileiras como candomblé e umbanda e a religião judaica se reuniram hoje aqui em Brasília para discutirem o programa Brasil Sem Miséria. Aline Bastos.
Foi a sexta reunião do governo federal com setores da sociedade organizada para apresentar as linhas gerais do programa Brasil Sem Miséria e conhecer as demandas antes do lançamento do programa, previsto para o dia 2 de junho. Segundo o presidente da Cáritas do Brasil, Dom Demétrio Valentini, é importante a sociedade ter uma participação intensa nesse processo.
É um programa arrojado que nós pensamos que não se resolverá sem uma intensa participação da sociedade. O envolvimento das comunidades. As comunidades precisam interagir e as pessoas identificadas pelo programa do governo como destinatárias desse programa precisariam participar do envolvimento comunitário.
Já Maicon Félix, representante da Federação de Umbanda e Candomblé, afirmou que essa comunidade geralmente é excluída dos processos políticos, mas agora é uma satisfação participar dessa etapa de diálogos.
Nós viemos para participar e entender qual que é o processo do programa Brasil Sem Miséria, para levar para nossa comunidade os anseios, a necessidade e o que o programa tem para oferecer para posteriormente apresentar um programa com as necessidades do grupo.
Dom Maurício Andrade, bispo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ressaltou que as igrejas têm agora a oportunidade de oferecer espaços e serviços.
O governo tem que ouvir a sociedade, especialmente as igrejas, que têm uma oportunidade de oferecer espaços até para serviços de promoção dentro do contexto do Brasil, porque as igrejas, elas têm uma capilarização muito grande, porque são muitas comunidades, muitas paróquias e, sobretudo, quando envolve todas as igrejas e outras religiões.
Bispo da Igreja Evangélica, Robson Rodovalho, acredita que é possível fazer uma parceria com o governo federal para acabar com a miséria e a fome no país.
A gente muda o nosso mundo e muda a nossa sociedade em conjunto. O governo já descobriu que ele é impotente para fazer as grandes transformações sozinho. E a igreja, o segmento religioso e a sociedade, de modo geral, é extremamente importante para dar a sua parcela.
E o rabino da congregação israelita paulista, Michel Schlesinger, disse que a luta por alimentação, teto e roupas não tem etnia e nem credos.
São as necessidades mais básicas do ser humano e que precisam ser atendidas. E o que nós, líderes religiosos, pudermos fazer, vamos fazer.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, ressalta que as organizações religiosas no Brasil já têm uma história de ajuda à população mais carente e que, por isso, serão importantes para a construção do programa Brasil Sem Miséria.
Se você olhar pelo país, os orfanatos, os asilos para idosos, as casas de acolhida dos moradores de rua, das quais, em geral, quem está nesse trabalho são entidades sociais e religiosas. Porque, na verdade, é preciso uma vocação especial para isso. Por isso que o governo respeita muito essas entidades, mantém convênios com elas. Nós estamos estudando, inclusive, uma reformulação legal, estabelecendo um novo marco legal para facilitar a relação com essas entidades, porque isso é cidadania. E um governo não pode governar dirigir sozinho um país. Ele precisa da participação.
Mais de 16 milhões de brasileiros têm renda de até R$70 por mês, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E são eles que formam o público prioritário do programa Brasil Sem Miséria. A meta do governo é erradicar a extrema pobreza do Brasil até 2014. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil.
A partir de amanhã, ligações fixas para cidades vizinhas com o mesmo código de DDD vão ter custo de chamada local em vez de interurbana.
A medida da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, deve baratear a conta de usuários de telefone fixo de 560 municípios.
E pelo menos 68 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em todo o país. Ana Gabriela Salles tem as informações.
Maria do Socorro de Macedo tem um comércio na cidade de Águas Lindas, em Goiás, que fica a 38 quilômetros de Brasília. Ela precisa ligar diariamente para o Distrito Federal. Apesar do código DDD ser o mesmo, 61, a ligação tem custo de interurbano, o que acaba deixando a conta mais cara.
A gente gasta em média 32 até 50 reais diariamente, porque tudo que a gente precisa é em Brasília. Uhum. Aí a gente tem que ligar para lá todos os dias para fazer pedido e etc, essas coisas.
A partir de sábado, Maria do Socorro e outros 68 milhões de pessoas vão poder fazer esse tipo de ligação do telefone fixo pelo preço de uma chamada local. É que uma nova medida da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, amplia as áreas de chamadas locais. A mudança vale para municípios que pertencem a uma mesma região metropolitana ou a uma região integrada de desenvolvimento com continuidade geográfica e um mesmo código DDD. Em todo o país, usuários de 39 regiões metropolitanas e de 3 regiões integradas vão pagar mais barato, como explica Antônio Rodrigues, gerente operacional de acompanhamento da oferta de serviços da Anatel.
Numa chamada até 50 quilômetros, no horário comercial, essa chamada ainda é tarifada em 24 centavos. A partir de sábado vai ser uma redução de 54%. É, uma chamada numa distância até 100, de 50 a 100 quilômetros de distância, ela é tarifada no horário normal em 48 centavos. Ela vai ser tarifada em 10 centavos. Há uma redução de 77%.
Economia que, para Maria do Socorro, vai fazer diferença.
Vai ser uma mudança importante para todo mundo, principalmente quem é comerciante, que vai dar mais uma firmeza, mais uma força, entendeu?
A mudança vai atingir 560 municípios. Para saber se a cidade que você mora faz parte de uma dessas regiões, é só acessar a relação na página da Anatel, www.anatel.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Agora é lei. O tipo de pintura feita em muros e prédios com sprays, conhecido como grafite, se tiver autorização, não é mais crime e passa a ser reconhecido como arte pelas autoridades.
A lei, publicada essa semana no Diário Oficial da União, prevê ainda que a venda de tinta em spray vai ser mais controlada em todo o país. O produto só poderá ser vendido para maiores de 18 anos.
E o consumidor vai ser obrigado a fornecer o número do CPF na loja e ter o nome impresso na nota fiscal.
Tudo isso para dificultar a pichação ou o vandalismo quando pessoas escrevem em muros, edifícios, monumentos e vias públicas, e que é crime.
A reportagem é de Carla Vatier, com edição de João Fagundes Neto e sonoplastia de Joca Sanz.
Os rabiscos estão por toda parte. Não importa a altura ou o lugar, nada escapa do spray dos pichadores.
É horrível a falta de moral com a sociedade, né? Com o povo, com quem faz, pintou sua loja, zelou sua casa e eles destroem.
Esse dia eu vi até uma fachada de igreja pichada. Então, por aí você vê que eles não têm limite.
Mas isso é uma falta de educação, porque se é desrespeito, né?
Para tentar coibir a ação dos pichadores, foi sancionada uma lei que proíbe a comercialização de spray para menores de 18 anos. A venda só poderá ser feita mediante a apresentação do documento de identidade e o nome do comprador tem que estar na nota fiscal. As embalagens deverão conter a mensagem: pichação é crime, proibida a venda a menores de 18 anos. No Distrito Federal, há 10 anos, os comerciantes já são obrigados a anotar o nome, endereço e CPF de quem compra spray, além de emitir nota fiscal detalhada. O controle é acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública. Estratégia que já surtiu efeito, como conta José Antônio de Castro, que é dono de uma loja de tintas.
A época da pichação da catedral foi descoberto devido já ao controle da secretaria. Então vieram nas nossas lojas e procuraram a cor do produto que foi pichado da catedral e descobriu, pelo cadastro que tinha, a cor pelo comprador.
A lei mantém a punição de 3 meses a 1 ano de detenção para quem for flagrado pichando. E agora dá tratamento diferenciado ao grafite, que não é mais considerado crime, e sim arte, desde que feito com autorização do proprietário do imóvel. Boa notícia para Kelton dos Santos, que foi pichador dos 13 aos 16 anos e hoje ganha a vida com o grafite. É professor em um projeto social desenvolvido no Distrito Federal.
Eu já sofri bastante humilhação, já sofri bastante constrangimento por carregar meu material de trabalho, que no caso é o spray, né, em mochila, por carregar nas costas, até eu me justificar que eu era um grafiteiro, eu sofria muita humilhação. E eu acredito que com essa nova lei, cada vez mais abra o olho da sociedade, o olho dos políticos. De polícia de tudo. Hoje eu levo a vida com arte, com a verdadeira arte, né?
Fabricantes, importadores e distribuidores terão 180 dias após a regulamentação da lei para se adaptar. Quem descumprir estará sujeito a multas, advertências e até a suspensão da venda e fabricação do produto. De Brasília, Carla Vatier.
7:11.
Os países membros da Organização Mundial de Saúde, OMS, fecharam um acordo essa semana para compartilhar medicamentos, kits diagnóstico e vacinas em caso de uma pandemia de gripe, como a que ocorreu há 2 anos, causada pelo vírus da gripe A, o H1N1.
De acordo com Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, com esse acordo todo mundo vai poder se proteger mais rápido se a gripe voltar a atacar muitas pessoas ao mesmo tempo.
Esse acordo organiza 2 áreas muito importantes em caso de uma nova pandemia, que pode ocorrer no próximo ano, daqui a 20 anos, é imprevisível. O acordo diz basicamente 2 coisas. A primeira é que agora a rede mundial de vigilância de influenza tem regras. Ou seja, todos os países podem mandar os vírus de influenza para um centro colaborador da OMS, que nós temos 6 no mundo, que agora há regras que identificam esse vírus, sabe de que país ele veio, permitindo com que a gente tenha mais transparência nas relações dessa rede. E a segunda questão é o acesso aos benefícios. No caso de uma pandemia agora, os produtores de vacina doarão 10% da produção para a Organização Mundial de Saúde, o que vai facilitar o acesso dos países pobres à vacina, e mais, eles vão ter que doar a tecnologia de produção para que países que podem produzir a sua própria vacina tenham condições de fazê-lo rapidamente.
45 mil índios que vivem no Amazonas e em Roraima fizeram o teste rápido de sífilis e HIV nas próprias aldeias.
Os resultados mostram que 1,43% dos índios testados estavam com sífilis, número considerado alto pelas autoridades de saúde.
Já o índice de infectados com HIV foi de 0,1%, considerado baixo quando comparado à população brasileira.
O secretário de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves de Souza, conversou com o repórter Adilson Mastelari sobre a realização desses testes. Vamos ouvir.
Como é que funciona esse novo teste e quais são as vantagens dele ser aplicado em aldeias indígenas?
Como o próprio nome diz, é um teste rápido em que você obtém o resultado em até 20 minutos. E uma outra vantagem, além da agilidade do resultado, é você poder fazê-lo nas próprias comunidades indígenas, que vivem geralmente em aldeias afastadas dos locais, nos locais onde tem os laboratórios, né? Então nós podemos fazer esse teste na própria aldeia e, ao mesmo tempo, entendo o resultado 20 minutos após, que é a média do tempo, já é possível, dependendo do resultado, ele sendo positivo, você já entrar com a medicação que cada um dos casos pode exigir.
Esse teste ele já foi feito em 45 mil índios do Amazonas e Roraima?
É, a nossa meta é estender isso para os 34 de 6 distritos sanitários especiais indígenas e abrangendo a população, a total população indígena do Brasil que vive em aldeia, que está em torno de mais ou menos 550, 600 mil pelo último censo do IBGE.
Agora, o resultado parece que foi um tanto quanto preocupante, não é, secretário?
É, a gente identifica, tem índices que são abaixo da média nacional não indígena, mas tem outros que um pouco acima. Então, isso nos preocupa porque geralmente identifica ou que está havendo contato dessa população com população não indígena. Tem a questão da tríplice fronteira lá naquela região Tabatinga, Peru, Colômbia e Brasil. Você tem outras regiões de fronteira, você tem entrada de garimpeiros, madeireiros, que acabam sendo fonte de contaminação dessa população. O contato com a população não indígena, que acaba se deslocando até esse ambiente. E também uma migração que existe, quer dizer, a população indígena também, em muitos municípios, ela acaba vindo para a cidade também, né? Tem a questão do turismo, tudo isso são fatores que podem estar contribuindo para esse quadro que nós identificamos nesses testes, né?
Vão ser adotadas algumas medidas diante desses resultados?
A primeira medida, lógico, é o tratamento quando identificado a positividade do exame. Essa é a primeira medida. E outras que precisam são de educação em saúde, demonstrando para a comunidade quais são os mecanismos de transmissão, no sentido de fazer a prevenção, né? E um acompanhamento mais de perto também das gestantes, para a gente fazer o controle da chamada transmissão vertical, da sífilis, entre da mãe para o filho, né?
Secretaria, e as demais aldeias indígenas, quando vão passar por esse novo teste?
Agora, até início do segundo semestre, agosto, até nós estaremos fazendo um grande treinamento dos nossos profissionais, das equipes multiprofissionais de saúde indígena. Quer dizer, esse treinamento significa preparar as equipes que vão para as aldeias para justamente realizar o teste, ao mesmo tempo aplicar o tratamento quando o teste for der positivo.
Eu conversei com o Antônio Alves de Souza, secretário especial de saúde indígena. Obrigado, secretário, pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado.
E Canarana, em Mato Grosso, ganhou uma nova sede da Casa de Saúde do Índio. Foi investido na construção mais de R$1.100.000.
E para a compra de equipamentos, R$230.000.
A sede conta com 40 leitos para pacientes indígenas e 2 alojamentos para 20 acompanhantes.
O secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves de Souza, explica que a meta é atender as necessidades dos indígenas enquanto eles estiverem fora da aldeia para tratamento de saúde.
É o suporte, o apoio para a população indígena quando é removida da sua aldeia, encaminhada para um tratamento que a equipe multiprofissional que vai à aldeia não consegue oferecer. Uma cirurgia, um parto complicado, de risco, ou um outro ferimento, uma pneumonia que precisa de internação hospitalar. Então, esses indígenas são trazidos para a cidade pelas nossas equipes. Quando ele recebe a alta do serviço hospitalar, ele então fica aguardando a sua total plena recuperação para de novo ser restituída à aldeia.
E vários problemas de saúde podem ser evitados simplesmente com saneamento básico. Na área rural, principalmente, a falta de uma rede de esgoto deixa a população exposta a doenças como diarreia, hepatite e cólera.
E uma solução simples criada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa pode resolver isso.
No meio ambiente, o esgoto jogado no solo contamina o lençol freático e se infiltra na água usada nos poços e plantações. Na área da saúde, pode causar doenças como cólera, hepatite e diarreia. Para tentar driblar esse problema, muitos agricultores costumam construir as chamadas fossas negras. Na verdade, um buraco onde são colocados os dejetos sem tratamento. Mas uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, pode ajudar produtores rurais de todo o país. É a fossa séptica biodigestora, um sistema que transforma os dejetos humanos em adubo orgânico. O pesquisador da Embrapa Instrumentação, Wilson da Silva, explica como funciona essa fossa.
O esgoto, ele entra dentro de como se fossem tanques fechados e o esgoto, ele fermenta dentro desses tanques de forma controlada. E aí, com essa fermentação, a gente coloca também um pouquinho de esterco de bovino lá dentro, que é para acelerar o processo. E aí, essa fermentação acaba descontaminando o esgoto e tratando todo o líquido que está presente lá dentro. Com isso, a gente tem uma redução grande de micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos que transmitem doença presentes nessa água.
O agricultor Aleudo Santana utiliza essa técnica desde 1999, em uma fazenda em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Além de ter a propriedade livre de contaminação com o esgoto, ele ainda aprendeu uma forma de gerar renda.
Eu coleto e distribuo no pomar ou na cana. Então isso aí vira adubo orgânico. É dinheiro, né?
As informações sobre a fossa séptica biodigestora estão disponíveis para qualquer cidadão no site da Embrapa, www.embrapa.br. De Brasília, Angélica Coronel.
voz do Brasil.
Quem fica atento e se esforça para diminuir o consumo de energia elétrica economiza duas vezes, porque além de vir baixa, a conta ainda tem desconto.
E é isso que propõe o programa Tarifa Social de Energia do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Para participar, os consumidores de baixa renda têm que se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E o prazo para fazer a inscrição foi ampliado.
É com orgulho que a cabeleireira Valdirene Souza mostra suas contas de luz. Ela garante que nunca passaram de R$40. Teve até mês que não houve cobrança. Valdirene faz parte do programa Tarifa Social de Energia, que dá descontos de até 65% nas contas de luz.
Se não tivesse desconto, minha conta às vezes vinha R$60, R$70, vem R$35, R$39.
Nos últimos anos, o critério para fazer parte do programa mudou. Antes, quem consumia até 80 kWh podia receber os descontos, independente da renda, como explica o superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Marcos Bragato.
Agora, os beneficiários da tarifa social de energia elétrica têm necessariamente que constar do cadastro único do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também é necessário que perceba renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.
Com a mudança, para continuar no programa, é preciso entregar para a distribuidora de energia elétrica o número do Cadastro Único de Programas Sociais. De acordo com Marcos Bragato, o prazo para esse recadastramento foi ampliado.
Uma grande quantidade de famílias ainda não se regularizaram junto às distribuidoras. Então, a prorrogação do prazo é justamente para que a gente possa dar o maior prazo possível que a lei permite, para que essas famílias possam, então, se regularizarem e não perderem o benefício a que têm direito.
Quem teve consumo maior do que 65 kWh nos últimos 12 meses tem até o dia 1º de agosto para apresentar o CAD único. Quem gastou entre 64 e 40 kWh tem até o 1º de setembro. Quem consumiu de 39 a 30 kWh tem até 1º de outubro. E quem usou menos que 30 kWh tem até 1º de novembro. A estimativa da ANEEL é de que 19 milhões de pessoas sejam atendidas pelo programa até o final do ano. E atenção, é preciso observar a conta de energia elétrica. Ela traz informações sobre a situação de cada consumidor. Essas informações também podem ser consultadas em www.aneel.gov.br ou pelo telefone 167, de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 8 horas da noite. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil.
Entre as 8 da manhã e o meio-dia de amanhã, moradores de comunidades situadas em áreas de risco de Recife, em Pernambuco, Maceió, em Alagoas e Salvador, na Bahia, vão participar de uma simulação de desastre.
A simulação é coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e o exercício vai reproduzir situações reais, como avisos e alarmes de chuva forte e deslizamentos, com retirada de pessoas por rotas seguras de fuga e transporte até os abrigos previamente escolhidos.
O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana, explica.
É a primeira vez que ocorrem simulados de defesa civil que tem um foco direcionado para a prevenção. Ou seja, a gente tem que preparar as populações que recorrentemente têm desastres naturais no período de inverno e que a gente tem o dado seguro, o dado muito claro de que quando a gente prepara a população para enfrentar esses momentos, os efeitos são muito menores, ou seja, é uma ação preventiva que nós vamos torná-la permanente. A experiência que estamos realizando aqui no Nordeste é o começo de uma nova cultura que a gente começa a implantar no Brasil de prevenção.
Em Maceió, o simulado será realizado no Vale do Reginaldo, em Recife, com moradores da comunidade do Sargento, e na capital baiana, com habitantes do loteamento Bosque Real.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lideranças religiosas contribuem para a elaboração do programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado na semana que vem.
A partir de agora, a tinta em spray usada por grafiteiros só vai poder ser vendida a maiores de 18 anos.
Ligação DDD terá custo local em 560 cidades a partir de amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom fim de semana e até segunda.